A 26 de março, um comboio especial circulou pelas beiras. Foi a primeira vez que as carruagens Schindler circularam pela beira baixa e fizeram todo o circuito, voltando pela beira alta. Este é o Sobre Carris. E hoje perguntamos a autarcas e decisores políticos o que é que podem fazer pelo turismo ferroviário.
Ana Menos Godinho, viva, bem-vindo ao Sobre Carris. Queria começar por lhe perguntar o que é que faz nesta viagem especial da APAC aqui nesta circulação pelas beiras. Porquê é que está aqui hoje?
Bem, antes de mais, estou a fazer o que todos estamos aqui, estas 450 pessoas que decidiram vir a bordo e que acreditam muito também na capacidade do comboio como um instrumento de levar as pessoas a descobrir o território e, acima de tudo, a desenvolver também aqui o chamado interior. Como sabem, tenho assumido muito esta missão de colocar também a Guarda e o Distrito da Guarda nos centros de decisão e também garantir cada vez mais que, aproveitando também todas as lições que resultaram da pandemia, de que foi evidente a redescoberta do interior também como um local para viver e para trabalhar, e o comboio é para isso determinante. Se nós tivermos a capacidade de ter esta linha da Beira Baixa, que neste momento liga de uma forma complementar também ao que já tínhamos e que permite que as pessoas venham a trabalhar no comboio, como eu faço muitas vezes, é também uma forma diferente de garantir que conseguimos cada vez mais também promover aqui o interior, e concretamente a minha missão tem sido assumida de valorizar o interior para viver, para trabalhar num mundo em que ficou evidente que se pode trabalhar aqui do interior para qualquer sítio do mundo. E, portanto, acho que é também essa aposta, claramente, cada vez também posicionando mais como um país que aposta na sustentabilidade ambiental e também os comboios como determinantes nesta afirmação e neste posicionamento.
Depois de anos de investimento em infraestruturas rodoviárias, chegou agora a hora da ferrovia.
É evidente, acho que é evidente para todos nós o que tem acontecido, esta revalorização da ferrovia, muito fruto destas equipas extraordinárias que aqui estão e que têm colocado a ferrovia em primeiro lugar, aqui neste caso concreto, até recuperando carruagens que estavam completamente desaproveitadas e colocando-as a uso.
Permita-me então uma pergunta que tem a ver com a sua área, com o sua tutela, embora eu sei que na resposta necessitaria de estar ao lado do seu colega das finanças. Mas este comboio, esta locomotiva e estas carruagens, há 4 anos não existiam, estavam encostadas, foram recuperadas por pessoal, por operários que ganham 800 euros por mês. O que é que poderia fazer para mudar isso?
Bem, o que eu acho que todos temos que fazer cada vez mais garantir que temos formas de valorizar o trabalho, o ativo trabalho, como uma peça-chave nas nossas organizações. Acho que isso tem que ser, aliás, um compromisso de todos nós. É isso que espero, mesmo em termos de concertação social, que seja o caminho. E, aliás, temos uma boa notícia em relação à ACP, que foi exatamente o facto de ter sido assinado um acordo, um contrato coletivo de trabalho, nesse sentido, para valorização dos salários dos trabalhadores. Acho que é mesmo esse o caminho. Nós temos cada vez mais dinamizar a contratação coletiva para que, através da contratação coletiva, consigamos valorizar os salários, que sabemos que é um elemento-chave para reter e captar talento, que é, diria, a dimensão mais crítica do nosso futuro coletivo.
Voltando aqui ao nosso comboio, reparei que não escondeu alguma satisfação e alegria durante esta viagem, porque tem falado com muita gente e vi que tem estado a gostar. Ficou fã dos comboios? Acha que o turismo ferroviário pode ser um instrumento de valorização do interior e pode ter futuro na Beira Baixa e Beira Alta com comboios deste tipo?
Eu já sou fã dos comboios, aliás, uso bastante os comboios para ir de Lisboa à Guarda, como disse há pouco, porque, aliás, é uma forma que me garante que vou trabalhar durante o caminho. E, além disso, naturalmente, também é aproveitar aqui esta paisagem espetacular. E, portanto, ligando à sua pergunta, sim, acho que pode ser um instrumento fundamental de levar as pessoas cada vez mais a descobrir aquilo que não conhecem. Também nas minhas anteriores funções como Secretária de Estado de Turismo, procurei muito abrir o mapa turístico de Portugal. Isso tem sido evidente, eu acho que nos últimos anos tem sido evidente a grande capacidade que o turismo tem tido de diversificar e de alargar ao longo de todo o país e de todo o ano, para que não seja uma atividade também tão sazonal, muitas vezes associada mais a destinos de praia. E acredito muito que é, de facto, aqui um pilar essencial de levar as pessoas a descobrir o território, não só na perspectiva de turistas, mas também dos nómadas digitais ou dos trabalhadores que trabalham remotamente. O que eu tenho verificado nestas minhas viagens de comboio é que cada vez mais encontro aqui pessoas que passaram a trabalhar a partir daqui do interior e que vão de vez em quando, umas vezes por outras, ou a Lisboa, ou Porto, o que seja, mas que passaram a basear-se no interior, precisamente estão a entrar a trabalho ou a trabalhar remotamente. Que é fundamental.
A vida era mais frequência, eventualmente, mais fiabilidade até de serviço.
O caminho faz-se caminhando. E eu acho que se deram saltos de gigante, e acho que se tem que agradecer a estas equipas extraordinárias que fizeram acontecer aquilo que parecia ser impossível e uma fatalidade. E mostraram exatamente não fatalidade nenhuma, pelo contrário, quando nos colocamos as nossas energias e o nosso foco exatamente nesta aposta de ferroviária, que eu acho que
agora...
é... Não sendo a minha área, normalmente acredito muito que é mesmo um instrumento de desenvolvimento territorial extraordinário e na área mais direta que me toca quanto ao trabalho, acho que é mesmo um instrumento fundamental mesmo para que os trabalhadores, as pessoas, possam viver aqui e trabalhar daqui para qualquer sítio do mundo.
Já agora foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros o terminal ferroviário da Guarda.
O Porto Seco.
O Porto Seco, Porto o famoso Seco. Porto,
Porto Seco.
Seco.
Porto Seco.
Que impacto é que poderá ter para um distrito como o da Guarda, em toda a cadeia logística na região e na economia em geral também?
Bem, eu acredito que o Porto Seco pode ser um game changer completo, não é só da Guarda, acho que é mesmo de todo o país. Nesta afirmação de Portugal como porta de entrada da Europa, é fundamental esta capacidade de termos centros logísticos e um Porto Seco que está no interior, e portanto está aqui no interior, que é no fundo o meio da Península Ibérica, e portanto com um Porto Seco aqui que permite ter um backup para logística e que permite daqui ser a entrada para a distribuição na Europa. E portanto a nossa localização geográfica estratégica de Portugal é fundamental, nomeadamente seja com a entrada do Porto Sines, seja com a entrada do Porto Leixões, para sermos exatamente a porta de entrada de distribuição para a Europa. E, portanto, o Porto Seco é, diria, pode ser mesmo aqui um elemento completamente transformador. Não é da Guarda, é mesmo de todas as beiras, não há dúvida nenhuma, e acho que mesmo de Portugal, como porta de entrada da Europa.
É certo que este passeio foi de tal forma um sucesso que a CP está agora a testar o que é a oferta regular neste troço, a que chamou Comboio Vintage do Tejo, que regressa à Beira Baixa já no próximo dia 24 de Abril.
Outro dos convidados que temos neste episódio especial do Sobre Carris é o Presidente da Câmara do Entroncamento, a cidade mais ferroviária do país, Jorge Faria, que está connosco neste episódio. Jorge, a sua cidade é uma cidade ferroviária, 100%. Qual é que é a importância do turismo ferroviário na sua cidade e na sua região?
Sabe, tudo o que diz respeito à ferrovia nós achamos que é muito importante. Como disse, justamente o entroncamento é uma cidade que desenvolveu em paralelo com a ferrovia. Esta nova estratégia que felizmente este governo colocou em prática de valorizar a ferrovia, que é visível nomeadamente na recuperação de material ferroviário, estas carruagens onde estamos, é notável e isso dá-nos muita satisfação. Paralelamente a isso, nós também estamos a tentar colaborar e organizar e revitalizar o turismo ferroviário, nomeadamente esta excelente linha da Beira Baixa. Achamos que é uma linha excelente para fazer turismo ferroviário. Pensamos que esta linha da Beira Baixa, o entroncamento como porta de saída do turismo ferroviário da Beira Baixa, pode ser muito importante para este desenvolvimento do turismo ferroviário e revitalizar a ferrovia, que é um transporte amigo do ambiente e muito seguro e muito cómodo.
Sr. Presidente, acha que há condições para que no futuro comboios deste tipo possam ser regulares na linha da Beira Baixa aos fins de semana e na época alta?
Esse é o objetivo e justamente a CP, já tendo em conta que este material circulante fica cá em baixo agora, tanto quanto eu sei, a CP já está a organizar passeios comerciais, também no dia 10, portanto no domingo, o nosso passeio é no dia 9, eles serão no dia 10 e também no fim de semana seguinte já estão a agendar dois passeios. Também gostava que fosse divulgado porque o sucesso dessas iniciativas vai permitir sustentar futuros passeios turísticos ferroviários aqui na linha da Beira Baixa, que gostaríamos também que envolvesse, e estamos a trabalhar nesse sentido, que envolva também o Museu Nacional Ferroviário.
Neste sobrecarris temos também Diana Monteiro, ela que é vereadora da Câmara Municipal da Guarda, com a pasta dos transportes e do turismo também. Começo por lhe perguntar o que é que faz aqui neste comboio especial da APAC que hoje percorre as beiras.
Bem, então muito obrigada. Hoje estamos aqui juntamente com a APAC, que teve esta brilhante iniciativa, em que deveria haver até mais vezes, já se fala, em que deveria haver até uma data específica para estes acontecimentos surgirem sempre. E acho que tem que ser por aqui a aposta, mesmo falando do turismo também, porque há vistas maravilhosas e está tudo encantado neste comboio com todas as vistas e todas as passagens que o comboio está a fazer. Isto revela que há uma procura, este comboio encheu em 3 dias, isto significa que toda a gente tem curiosidade em fazer esta viagem, significa também que temos lugares maravilhosos para que estes pontos turísticos e esta linha da Beira Baixa se comece a construir de forma muito mais, com muito mais turistas, com muito mais realidade e muito mais ênfase, portanto que tem ficado um pouco esquecido, mas é por isso que estas iniciativas são importantíssimas para que este meio de transporte não se esqueça. Existem também muitas crianças, muitas delas, se formos ver, nunca andaram de comboio, portanto, como nós pais e turistas também, fazê-las, trazê-las connosco nestas viagens e, portanto, estão de parabéns à PAC e todas as pessoas envolventes neste percurso.
Em que medida é que a Câmara da Guarda poderia ser parceira num projeto para que houvesse um turismo ferroviário regular na Beira Baixa e ou na Beira Alta?
É assim, a Guarda já está neste momento a pensar numa rota turística dentro deste género. Vou deixar ainda tudo sobre os segredos deles, mas sim, brevemente iremos ter novidades sobre rotas turísticas neste setor. E, portanto, fiquem atentos que iremos ter brevemente nesta linha da Beira Baixa e também na linha da Beira Alta novidades, porque sim, este é um setor turístico que tem que ser fundamentado, tem que ser apoiado e o município da Guarda estará a apoiar, sem dúvida, estes movimentos.
Senhora Vereadora, permita-me perguntar-lhe quais é que são os principais desafios na relação com as outras autarquias para desenvolverem projetos conjuntos que promovam o turismo ferroviário, porque o comboio passa sempre por vários concelhos. Quais é que são os principais desafios que enfrenta diariamente para que haja esta lógica de interligação entre municípios?
Aqui, sem dúvida, que é fundamental, e nesta mesma linha que eu estava a falar, que o município da Guarda pretende fazer, pretende envolver todos os municípios, todos têm que ser parceiros, todos, porque é como disse bem, o comboio passa por todas estas zonas e, portanto, todos os municípios têm que estar envolvidos. E só em parceria se consegue chegar o mais longe possível e fazer rotas interessantes para o turista também, porque só um não chega, não é? O comboio passa por vários locais e todos têm que estar em parceria e com o mesmo rumo.
Connosco neste sobrecarris temos também João Azevedo, ele que é deputado da Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Viseu. João, o que é que faz neste comboio especial, nesta circulação, pelas beiras? O que é que o traz cá e o que é que está a achar?
Bem, antes de mais, felicitar o Governo português e as infraestruturas de Portugal pelo facto de terem dado um contributo enorme para a requalificação desta linha, que é tão importante para esta região e para o país, não só naquilo que toca ao mercado interno, à mobilidade das pessoas, mas também ao transporte de mercadorias, porque com a história desta linha se faz também a história deste país. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento económico-social foi fundamental através desta linha. Esta linha tinha que ser modernizada e no tempo certo o Governo decidiu bem requalificá-la, modernizá-la e torná-la mais eficaz e mais competitiva para que estes territórios tenham mais condições de se desenvolver, não só na área dos passageiros, mas também nas mercadorias, que é fundamental para o tecido industrial que aqui está residente neste território.
Esta linha vai para obras, como disse, mas a capital distrito, Viseu, ainda não tem acessibilidade ferroviária, ou já teve e perdeu-a.
Há mais de três décadas.
Ainda é possível para alguém de Viseu sonhar com o comboio? Ainda vai ter comboio? Faz sentido no futuro?
Uma coisa, a ligação ferroviária em Viseu terminou em 1990. Uma decisão antes de 90, que se consolidou em 1990, e portanto é fundamental que a capital distrito tenha uma ligação ferroviária. Esta é fundamental para este território, a sul do distrito, mas como digo, é uma ligação que faz funcionar este território, que tem uma grande latitude e que faz com que estes concelhos se modernizem também na ótica industrial. Mas Viseu sendo uma capital distrito com cerca de 100 mil pessoas a residir no concelho, com o tecido industrial a ser melhorado, há muitas empresas em Viseu que reclamam esta ligação, e mais do que isso temos a Academia, o Instituto Politécnico de Viseu, o Instituto Piaget, a Universidade Católica. Portanto, é necessário que esta mobilidade seja colocada ao serviço dos vizienses, com a alteração do plano diretor municipal, e já com este em vigor há dois traçados que identificam essa possibilidade. Eu acredito que estamos a construir devagar um projeto em que o país dotará esta zona de um novo corredor ferroviário entre o Oceano Atlântico, Viseu e a linha da Beira Alta, porque vai fazer com que este meio de transporte seja mais utilizado, não só por razões de competitividade, mas também por razões ambientais. Nós hoje vivemos um momento muito difícil que tem a ver com a economia de guerra, uma situação em que a mobilidade se transformou num problema diário para as empresas, para as pessoas, para as instituições, e eu acho que este tipo de mobilidade servirá de que maneira a qualidade de vida das pessoas, mas também vai melhorar a competitividade e vai melhorar também a rentabilidade do tecido económico social. É fundamental que isso aconteça. Certamente que não acontece amanhã. Agora estamos a requalificar, o Governo está a requalificar esta linha, mas eu acredito que este Governo também já está a preparar as condições necessárias para que essa linha seja uma realidade na próxima década.
E há sintonia entre o Governo, os autarcas da região de Viseu e a própria Câmara de Viseu? Há um consenso para que o comboio volte a parar em Viseu?
Há certamente um consenso alargado, não há aqui dúvidas absolutamente nenhuma sobre essa matéria, mas há uma grande diferença entre aqueles que fazem acontecer e aqueles que estão sempre a arranjar dificuldades para que isso aconteça. E, portanto, nós estamos do lado daqueles que acreditam, que fazem e que fazem concretizar. É o caso desta linha da Beira Alta. Eu tive a oportunidade de ser Presidente do Conselho Regional do Centro, e foi num Conselho Regional do Centro, no primeiro semestre de 2016, que esta decisão foi tomada pelo Governo. E bem tomada, está a ser executada, e espero bem que nos próximos anos essa nova ligação seja uma realidade, porque Viseu merece, Viseu precisa, e toda esta região vai ficar a ganhar com essa nova linha ferroviária.
Anda. O que estamos a ouvir é a chegada deste comboio especial à Benespera.
Anda, é a cauda do comboio.
Claramente a plataforma não é suficiente para tantas carruagens.
Anda, eu estou a ver, anda.
Na realidade, as últimas obras que devolveram os comboios a este troço da linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda, trouxeram plataformas que só estão aptas à circulação de UTEs, ou seja, comboios mais tensos, acabam por ficar fora das plataformas.
Anda, até eu dizer para parares, anda devagarinho.
Esta era a comunicação entre o revisor e o maquinista.
Anda mais, faltam duas carruagens, anda mais.
A equipa da Sobrecarris, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e eu, Ruben Martins, agradecemos à APAC pelo acolhimento nesta circulação especial, deixando também um obrigado a todos que diariamente dinamizam estas linhas das beiras, Beira Baixa e Beira Alta. Beira Alta, obviamente, agora fechada à circulação ferroviária a partir desta terça-feira. Está fechada para obras durante pelo menos 9 meses. Claro que quando estamos a falar em agradecer, falamos desde os mais profissionais, como alguns autarcas, como aqueles do Tortuzendo, que aproveitaram esta ocasião para lançar um projeto de percursos pedestres e cicláveis a partir da estação, o chamado quilómetro zero.
Está pronto, está bom. Mais um bocadinho.
Agradecemos também, é claro, a todos os entrevistados deste episódio, à população da Benespera e para os gestores da página da linha da Beira Baixa.
Espera aí, calma aí. Vamos sair pela outra porta.
E foi com foguetes que fomos recebidos à chegada à Benespera no Conselho da Guarda. Aquele abraço.
O público fica no ouvido.